Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Eu preciso de 4 voluntários que distribuam esse papelzinho aí nas 4 fileiras. Obrigado aos voluntários. Falta mais um, obrigado. Hoje nós vamos continuar na nossa pequena série chamada Amo Bis. Algumas ênfases da ação bíblica, mas que são bíblicas em primeiro lugar, que são prioridades aí de um discípulo de Jesus. Não trouxe bis hoje, eu achei que vocês já tinham ganho bastante bis durante o ano. Eu não quero engordar a igreja, eu prefiro que seja pessoal e saudável, né? E hoje nós vamos ver sobre a santidade. É o penúltimo AIS desse acróstico. Nós já tivemos no início de janeiro 3 mensagens aí sobre santidade. Você pode ir lá olhar no YouTube, 7, 14 e 21, se não me engano, os domingos. Obrigado. E hoje, baseado em um outro texto, mas também vamos seguir nessa temática. Obrigado. Obrigado. Então nós vimos o primeiro amo bis, a letra A de amor. Colossenses 3:14. Tudo que você fizer, tudo que eu fizer, tem que ser motivado pelo amor. Somente com amor é que haverá perfeição. Aí e algo que agrade a Deus. Você pode até e eu posso fazer coisas boas. Mas se não vier motivado pelo amor, de nada valerá. De nada valerá. Então, que nós tenhamos ações, palavras, com essa motivação do amor, que é o vínculo da perfeição. E assim agradaremos a Deus e as pessoas verão Deus através de você. A segunda letrinha M de missionalidade. Nós vimos esse texto lindo de Filipe sendo levado por Deus para a faixa de Gaza, bem contextualizado hoje, né? Bem contemporâneo aí na faixa de Gaza, para falar ali com o eunuco que estava lendo Isaías, capítulo 53. De quem se refere esse capítulo? E aí Filipe pode dizer para ele: olha, é Jesus Cristo. E nós vimos ali nesse texto 4 movimentos. Esteja sempre disposto a ir onde Deus chama. Filipe teve que largar a sua cidade e atender esse chamado. Aproxime-se das pessoas, não tenha medo das pessoas, aproxime-se, para você poder aí estar junto delas. Ouça as pessoas, ouça, elas têm coisas que vão ser elementos importantes para você saber como chegar e trazer da parte de Deus alguma coisa que responda aquilo que elas estão se perguntando. E guie outros até Jesus, leve pessoas para que se encontrem com o Senhor Jesus. E você deve estar lembrado do Bless, que também nós vimos o ano passado, né? Com aqueles passos todos. Comece orando, escute, conviva, sirva e compartilhe. Tem um banner ali lá fora, a gente está tão acostumado que a gente nem mais percebe ele, né? Mas na saída, dê uma olhadinha novamente naquele banner e continue seguindo essas etapas. É um bom procedimento para você ser um filho de Deus missional, que leva aí a mensagem das boas novas ao seu entorno. Ode o quê? Oração. Uma mulher, ali nessa parábola de Lucas 18, que perseverava na oração, não esmorecia. E no finalzinho dessa parábola diz: será que nós vamos encontrar fé nos últimos tempos? Por quê? Porque só vai orar perseverantemente quem persevera na fé. Só vai continuar dependendo de Deus, aquele que entendeu que não pode fazer nada sem o Senhor. B de Bíblia, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não dá para viver sem a palavra de Deus. Ela alimenta a alma, ela alimenta o teu interior, o teu espírito, nós precisamos dela. E de igreja, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Não precisa pensar nos que não estão conosco hoje, né? Mas a gente pensa. E será que tem os motivos justos para não estarem hoje conosco, congregando? O quanto você ama a igreja do Senhor? O quanto você aprecia essa igreja pela qual o Senhor Jesus morreu e se deu por amor? O quanto você ama essa igreja que foi comprada pelo sangue de Jesus? E quando a gente entende aquilo que ele fez por esta igreja, a gente vai querer viver essa realidade. E aí chegamos então no nosso primeiro S dos dois últimos, S de santidade. Uma pequena definição para você ter em mente aí. Santidade é separação e renúncia, afastamento de tudo aquilo que é considerado mal, impuro, profano, que mancha o bom nome santo de Jesus. A partir da dedicação a uma vida de devoção e consagração total a Deus. Então não pense apenas santidade como se afastar das coisas más, profanas e erradas, mas também santidade se aproximar e ter devoção e viver intimamente com Deus. Então tem esse aspecto de deixar o que é sujo e se aproximar daquilo que é puro, que é o Senhor Jesus. Isso é santidade. E o texto, então, base para hoje é o de 1 Pedro 1, versículos 13 a 16. Se você quiser aí acompanhar na sua Bíblia, ou no seu celular, ou mesmo na tela. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos porque eu sou santo. Eu vou ler o versículo 13, vocês leem e falam em voz alta o 14, eu falo o 15 e vocês o 16. E deixe que o Espírito de Deus já trabalhe com você nessa leitura. Senhor Deus, nos dá entendimento desta palavra que vem do Senhor. Limpa o nosso coração e que nesse momento, Deus, sejamos impactados por esta revelação, por esta palavra, Deus, que nos pede uma vida santa, como o Senhor é santo. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. O estilo de vida dos salvos precisa ser a santidade. Não é uma opção, é um dever de você, filho, filha de Deus. A santidade é o lado visível da salvação. Se você é salvo, tem alguma coisa a ser mostrada. E o que deve ser mostrado aí da sua vida é a santidade. Santos sem santidade é a tragédia do cristianismo. Quantas pessoas você já não ouviu que falaram assim, ah, mas esses crentes, aquela igreja, aquele fulano que se diz do Senhor, porque uma vida que não é santa, de alguém que se diz santo, filho de Deus, mancha o cristianismo. Então nós temos uma responsabilidade muito grande de apresentar um Cristo santo através da nossa vida. E nós sabemos que Deus nos salvou para esse propósito. Efésios 1,4 nos diz isso, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Santidade e irrepreensibilidade. Esse é o projeto de Deus para você e para mim. Uma vida santa nos pensamentos, uma vida santa no falar, uma vida santa nas nossas ações, no nosso comportamento. O pecado precisa ser lançado fora. E a vida de devoção, as disciplinas espirituais precisam estar presentes para que estejamos cheios de Deus, que é santo. Nós que vivemos uma novidade de vida precisa ter essa novidade em santidade. Esse trecho começa por isso, cingindo. Quer dizer que nos versículos anteriores até o 12, tem aí alguma coisa que depois ele diz. Então, por isso, como consequência disso que eu acabei de falar. E o que ele tratou nesses versículos anteriores? Ele fala da salvação, fala da regeneração em Cristo, apontando para uma salvação que vai ainda se tornar completa na volta do Senhor Jesus. E enquanto esse Senhor Jesus não volta, por isso, então você tem aí algumas coisas a serem feitas, enquanto ele não volta, para apresentar um Cristo santo aqui neste mundo. Três considerações para uma vida santa. Cingir o vosso entendimento. Cinja a vossa mente. É uma palavra que a gente não usa no dia a dia, né? Cingir-se, não sei se você usa isso no seu dia a dia, mas ela faz todo sentido no pensamento antigo, oriental, especialmente na prática judaica, e ligado às roupas que as pessoas usavam. Essas vestes aí, como você está vendo um pouquinho aí nesse desenho, vestes esvoaçantes, que é a ideia. E essas vestes assim grandes e até o chão, elas traziam um risco da pessoa tropeçar e de cair, levar um tombo. E além disso, dificultava o trabalho, dificultava correr. Então, uma roupa que precisava, então, alguma coisa para um combate com menos risco, para um trabalho sem que houvesse aí perigos. Então, esse cingir é colocar essa roupa fixa aqui nas ancas ou no quadril, é colocar essas roupas que estavam ali penduradas, firmes no cinto, que ficava aqui na altura da cintura, para que houvesse, então, uma maior desenvoltura nas ações e nas atividades em geral. E ele está usando isso para dizer, da mesma forma, cinja o teu pensamento. Você não pode deixar os teus pensamentos esvoaçantes aí, e ao léu, e deixar que os seus pensamentos conduzam a sua vida e as suas ações, porque elas vão prejudicar a tua caminhada de santidade. É importante que a nossa mente esteja cingida e que a gente saiba para onde os nossos pensamentos estão indo. A sua mente precisa ter foco. A nossa mente precisa estar focada em alguma coisa e não deixar ela solta. Quando a gente tem pensamentos esvoaçantes, a gente começa a pensar besteira. A gente começa a pensar coisas que não levam a gente para mais perto de Deus. A gente começa a ter pensamentos que vão nos afastar, porque é a nossa tendência natural do coração, pensamentos que não vão nos aproximar de Deus, mas nos afastar desse Deus. A santificação não permite dispersão, preocupação, ansiedade, encher nossa mente com coisas que, até imaginações, né? Vãs, amargura, rancor, planos de mal. Quem já não se viu, de repente, assim, parou e fala, nossa, quanta besteira que eu estou pensando aqui, Senhor, misericórdia de mim, né? Você está cultivando um monte de coisa na sua mente, porque ela está solta, ela não está focada, é como se fossem essas roupas aí que estão voando. A santidade começa aqui na cabeça. E a gente sabe que a gente ganha ou perde uma batalha aqui. Você pode pensar no coração também, né? Mas esse entendimento com a mente, como essa área interior aí do nosso ser que pensa, que arquiteta as coisas, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Assim como o homem pensa, assim ele é. Então, se o tempo todo estamos com esses pensamentos desfocados, nós vamos ser isso aí. Mas se nós estivermos cheios de pensamentos que são vida, aí nós vamos colher então essa coisas que tem a ver com o Senhor e vamos agradá-lo. O que deve ocupar a nossa mente? Filipenses 4:8, um versículo que a gente tem repetido N vezes, mas tão importante, porque isso está aqui um padrão do que deve ocupar o nosso pensamento. Finalmente, irmãos, quem sabe aí ou quiser ler, leia comigo. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa, se alguma virtude e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Vamos relembrar essas palavrinhas que a gente leu aqui. Verdadeiro. O que é verdadeiro? Sem fingimento. O que é respeitável? Digno, que não traz vergonha. Você já pensou alguma coisa que você ficou com vergonha de ter pensado aquilo? Eu já. Não é, então, algo que tem que permanecer. Justo, reto, correto, puro, algo que é limpo, sagrado, sem mancha, oposto de sujo, amável, respeitável, adorável, de boa fama, de boa reputação, coisas valorizadas por Deus. Se há alguma virtude, se há algum louvor, isso aí significa ações bondosas, obras virtuosas, algo elogiável, ou seja, não tem espaço para nada que seja sujo, que seja impuro. A gente pode ver nessas palavras a própria personificação do Senhor Jesus. É o próprio Senhor Jesus ali que tem todas essas qualidades. Então é pensar naquilo que é o Senhor, naquilo que ele proferiu da sua boca. Por isso Colossenses 3, 1 e 2 também nos diz: já que vocês ressuscitaram em Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Como é que eu faço isso? Quando estou me entregando a um pensamento que não condiz com essa lista, com esse padrão, eu tenho que trocar esse pensamento. Eu tenho que dizer: Deus, para de pensar. E quantas vezes eu me vi cortando pela raiz algum início de algum pensamento, seja contra alguém, seja alguma coisa que simplesmente ia me empurrar mais para baixo. Quando a gente está triste, quando a gente está estressado, depressivo, coisa assim, como facilmente a gente vai se entregando, curtindo algum pensamento e a gente vai se deixando levar por isso. Ou desejos, e a gente começa então, e aí quando a gente olha no relógio, passaram 15 minutos que eu estou aqui sonhando com os meus pensamentos esvoaçantes, né? Perdi o foco. Eu preciso deixar isso e falar: Deus, e aí objetivamente me encher de coisas que são justas, respeitáveis, amáveis, de boa fama. Exemplos de pensamentos esvoaçantes: ansiedade, imoralidade, amargura. Estou com bronca daquele fulano, estou com bronca daquela pessoa. E aí você começa então a se entregar a planos, falta de perdão, quero que ele se dê mal, que o que ele fez comigo, não aceito. Ódio, inveja, cobiça, tudo isso são pensamentos esvoaçantes que me distanciam de Deus. Ganância, quero mais, quero mais, quero mais. E você vive a sua vida querendo alguma coisa que ainda você não tem. Nada contra você melhorar, mas isso não pode ser a tua motivação. Justiça a todo custo. Quando você quer que desça um raio de Deus sobre aquele fulano lá que te passou uma rasteira, né? Que não te pagou, que disse palavras tão feias contra você. Mas me permita mais um exemplo em relação a isso. Se você estiver só, ou se você estiver com seus amigos e você não tiver os seus pensamentos cingidos na certeza de quem você é em Cristo, que você é filho de Deus, você vai ter problemas. Se você se relaciona com as pessoas sem ter convicção de quem você é em Cristo Jesus, você vai correr o risco de buscar agradar os outros. Se você não tiver com a sua mente certa de que você é filho de Deus, que você é irmão de Cristo, herdeiro de Deus, que você já tem a vida eterna, que você vai ser ressuscitado com Cristo, que você é propriedade exclusiva de Deus, que você é raça eleita, você vai tentar fazer coisas para receber aplausos, para receber elogios, para você ser alguém, para você ser alguma coisa a mais que você não está se vendo em Cristo. Então, um pensamento esvoaçante é deixar de considerar aquilo que Deus enxerga de você como sendo filho e filha dele. E você vai buscar performance, você vai querer ser reconhecido. Ou então, o oposto também, você vai querer sumir, você vai, com um sentimento de inferioridade, você vai querer desaparecer. Mas no fundo, no fundo, querendo que alguém tenha pena de você, tenha dó e que fale, não, mas você tem valor, vem aqui, eu vou te ajudar. Um pensamento esvoaçante tão comum de a gente perder de vista aquilo que Deus declara que nós somos em Cristo e a gente não acredita. Mas Ele fala que nós já temos uma posição que é impossível ter mais do que isso. Assentado nos lugares celestiais, você é filho, filha do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Criador desse universo. E como a gente tem dificuldade de acreditar pela fé no que Deus diz que nós somos em Cristo Jesus. E isso tem impacto na sua vida de santidade. Porque você quer buscar alguma coisa que Deus fala, você já é. Cuidado com esse pensamento esvoaçante do mal, que desconsidera a palavra do Senhor a seu respeito. Se você estiver com seus colegas de trabalho, colegas de escola, colegas, enfim, diversos, com seus vizinhos, familiares, e você é um discípulo de Jesus, você sabe o que você deve fazer com eles. É testemunhar, apresentar o Senhor Jesus. Como é que você vai conseguir fazer isso? Se você tiver dúvidas em relação à sua identidade, aí você vai ficar com vergonha. Não, mas se eu falar que eu vou na igreja, já pensou? Porque você não está seguro de quem você é em Cristo Jesus, que é o topo de que alguém poderia receber do Senhor dos Senhores. E aí você precisa então cingir a tua mente, os teus pensamentos. Senão, você vai apenas curtir com eles e você não vai influenciá-los. Você se lembra quando Jesus, ele estava aí junto com seus discípulos, que ele tomou uma bacia com água, uma toalha e passou a lavar os pés dos discípulos? Antes disso, sabe o que João nos diz? Sabendo de quem ele viera e para onde ele ia, ele fez isso. Jesus sabia de onde tinha vindo e sabia para onde ele estava indo. Ou seja, uma segurança para fazer um trabalho de um escravo que não ia diminuí-lo em nada. Ele sabia que ele tinha vindo do Pai e que voltava para o Pai. Quando você e eu sabemos de onde nós viemos e quando nós sabemos para onde nós vamos, nenhum trabalho vai ser vergonhoso. Nenhum servir vai ser problema. Porque não é o trabalho que vai me tornar maior ou menor, mais digno ou menos digno. Porque Deus já declarou que em Cristo nós somos irmãos dele. Então, cuidado com os pensamentos, porque eles vão determinar suas ações, vão te levar para fazer alguma coisa aquém daquilo que deveria. Cinge os teus pensamentos. Foque no Senhor e você vai viver uma liberdade tranquila e vai poder viver então essa santidade sem medos ou receios. A segunda coisa que ele diz sobre a sobriedade, sede sóbrios. Essa exortação é repetida 3 vezes na carta. Capítulo 1, versículo 13, capítulo 4, versículo 7 e capítulo 5, versículo 8. E a palavra aí original, nefontes, traduzida como sobriedade, significa domínio próprio, especialmente ligado à bebida alcoólica, esse domínio sobre a bebida alcoólica, mas ela é mais abrangente sobre qualquer coisa que te tira do seu estado equilibrado. Então, esse ser sóbrio é estar sobre domínio próprio, equilibrado, ter um controle aí sobre a situação e jamais estar fora de si. É o pleno domínio das capacidades, dessa capacidade racional, aqueles que se entregam à embriaguez ou qualquer outro aí é coisa que tira esse equilíbrio, perde completamente esse domínio próprio, essa estabilidade, esse controle. Portanto, é um autocontrole em todas as áreas da nossa vida. Cingir os pensamentos, o foco e ter equilíbrio, ter domínio próprio. Que seriam exemplos de não estarmos sóbrios? Nas palavras. Se a minha palavra não transmite graça aos que ouvem, eu não estou sendo equilibrado conforme o padrão de Deus. Não estou sendo, estou tendo domínio das palavras que eu profiro. Reações explosivas, o famoso pavio curto. Eu sou muito bonzinho, mas se pisa no meu calo, você vai ver o bicho que eu viro. Não faz sentido nenhum aos olhos de Deus, né? Não faz sentido nenhum. Isso é falta dessa sobriedade. A imoralidade não tem domínio sobre os desejos lascivos, impureza nos pensamentos, no que vê, no que ouve, nas ações também. O ganancioso que não tem nem mais controle, sempre desejando mais para si e perdendo a oportunidade de ser generoso e dar, apenas receber, mas não entendeu que as palavras do Senhor Jesus, que é melhor dar do que receber. Você tem domínio próprio? Você é sóbrio? A guerra é guerra para vencer o pecado. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 9: todo atleta em tudo se domina. Assim corro também eu, não sem meta. Esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. O que é ser escravo? É estar sob o domínio de alguém, completamente dominado, controlado por alguém. E quando eu faço isso com o meu corpo, esmurrando para que ele se torne escravo, eu estou dizendo, olha, eu quero que o meu corpo não tenha mais ação própria, mas que ele esteja dominado, escravo. De mim, eu não tenho poder, mas do Espírito Santo que habita em mim. Claro que eu sou responsável pelo que eu falo, e pelo que eu faço, pelo que eu penso, mas ainda bem que tem esse poder do Espírito. Então nós devemos, nessa figura aqui do atleta, né? E Paulo pega e diz, esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão para que ele esteja bem dominado pelo Espírito Santo e não saia aí fazendo coisas próprias da carne. Você se lembra de Efésios 5:18? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, degradação, decomposição, mas enchei-vos do Espírito. Cheio do Espírito, você vai demonstrar o fruto da sobriedade, do domínio próprio, desse equilíbrio, desse controle. Vou fazer um parênteses aqui. Quando você esconde pecado, você não está sendo sóbrio. Quantas pessoas ficaram inertes espiritualmente por anos e por anos porque esconderam pecados? Esconderam pecados, talvez não diante de Deus, mas diante de pessoas em especial. Pecados que deveriam ser confessados para alguém. Seja um familiar, seja alguém, talvez nem familiar, mas um colega, e que guardaram isso, e que sofrem porque não é uma vida santa aos olhos de Deus. E um vaso cheio de sujeira, mesmo que não apareça para a grande maioria, não consegue espelhar e espalhar Cristo e o bom perfume de Cristo. Então eu quero incentivar você, mesmo que custe, mesmo que talvez para aquela pessoa que você vai dizer, vai ser um choque, Mas o único jeito de você viver uma vida verdadeira, de boa fama, respeitável, honesta, digna, é acertando o que está ali debaixo do tapete. Não dá para caminhar. Não dá para caminhar. Talvez só você e Deus saiba de algumas coisas. Mas quando atingiu pessoas, compromisso que você tem com pessoas, você precisa também confessar. E isso é viver em sobriedade também. Entendendo o poder, a força do pecado, e entendendo o poder do sangue de Cristo que limpa e apaga tudo isso. Então, quero incentivar você, não deixe a sujeira aí escondida. Isso só vai te atrasar e vai te impedir de caminhar de forma agradável a Deus. Terceiro, esperar inteiramente na graça diante das perseguições e dos sofrimentos que aqueles leitores da carta estavam vivendo. O apóstolo Pedro diz: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Mas também apenas não vale para quem estava em sofrimento e perseguição, mas para todo o Filho de Deus. Ele está querendo dizer o seguinte: olha, para uma vida santa, olhe para aquilo que ainda vai acontecer. Essa graça que vai ser trazida quando Jesus vier. Mas eu não estou já vivendo nessa graça? Sim, mas a volta dele vai significar esse processo completo, onde eu vou ser também liberto da minha natureza pecaminosa e onde eu não vou ter mais nem a presença do pecado comigo. E essa salvação, vamos dizer assim, completa, que está ainda por ser manifesta quando ele vai voltar e eu vou experimentar a ressurreição em Cristo, eu vou me tornar semelhante ao Senhor Jesus. Então eu entendo que ele está dizendo: olha, olha para essa volta, mas enquanto ele não volta, que essa espera da graça te faça viver de forma santa, porque imagina Jesus voltando e ele pegando você com a mão aí na lama. Imagina ele voltando e você com a mão suja, porque qual que é a expectativa do Senhor Jesus, do Senhor da igreja? É encontrar você e eu, a igreja dele, pura, sem mácula, sem defeito. Seria uma vergonha ele voltar e a gente não ter a nossa vida em ordem e limpa diante do Senhor. Ele quer nos encontrar vivendo em santidade. O salvo olha para o passado e contempla a cruz e dizendo: graças a Deus pelos pecados que foram ali pagos pelo Senhor Jesus. O salvo olha para o futuro e contempla a graça que vai vir e vai ser completada nesse retorno do Senhor Jesus, onde seremos semelhantes a Ele. Mas o crente, o salvo, ele olha para o presente e vive desta graça que já foi dada através de Jesus, aguardando apenas a glorificação. Na cruz fomos justificados, mas na volta dele seremos glorificados. Espere nessa graça, nesses benefícios concedidos por Cristo. Um atleta se esforça, um atleta deixa de comer porcaria, um atleta se exercita, ele se domina em tudo para ganhar um prêmio, para ganhar um troféu. E os crentes também devem se dominar em tudo para ganhar uma aprovação quando o Senhor Jesus voltar. Você tem noção de que você está numa vida como peregrino, onde aqui não é o fim, mas é apenas o começo de uma vida com Cristo? Então a volta dele é apenas para a gente continuar com ele. Mas como é que vai ser esse encontro? Ele espera que você seja encontrado fiel. Nós somos uma geração que deixou de olhar para o céu. A vida está ruim, mas está boa. Nosso país fica preocupado, mas a gente gosta de ficar aqui. E a gente, talvez, pelas circunstâncias, ainda não estamos assim, clamando: Deus, quero ir embora hoje. Quando a gente faz a pergunta, todo mundo quer ir, né? Mas ainda tem coisas que a gente curte aqui nesse mundo. Nós perdemos o apetite pelas coisas do céu. Isso pode fazer com que a gente perca essa dimensão do esperar na graça que será trazida na revelação de Jesus Cristo. E a gente vivendo de forma mundana, vivendo aqui e agora como se fosse alguma coisa boa. Pare e pense nas glórias do céu, no corpo de glória que você e eu receberemos, onde contemplaremos aquele que é amor, aquele que é santo, santo, santo. Poder conhecer o nosso Deus face a face. Você tem esse anseio? Veja o que diz em relação à santidade, 1 Tessalonicenses 5, 4 a 10. Preste atenção nessas palavras. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Percebe as mesmas palavras que a gente está vendo lá em Pedro? Ora, os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Parece que essas três coisas que Pedro disse abrangem todo o nosso ser. Ele falou da mente, podemos dizer, do intelecto. Ele falou da sobriedade nas nossas ações. Então, em relação ao nosso corpo, coração, reações físicas, a língua. E também falou desse esperar na graça, que tem a ver com nossa alma, nosso interior. Então, mente, corpo, alma, isso tudo tem que estar alinhado para que o Senhor seja visto através de nós. Uma vida santa. Eu preciso ter foco na minha mente, enchida da verdade. Precisa ter esse domínio próprio no meu dia a dia, esse autocontrole, para viver a verdade e não pecar e desejar o Senhor. E preciso meditar e lembrar de que estou de passagem aqui e Ele quer me encontrar de forma fiel e limpa. Há um perigo à santidade. O versículo 14 nos fala de um perigo. Não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ignorância é simplesmente a falta do conhecimento de Deus. Não voltem e tomem a forma de novo daquilo que era a sua prática antes da conversão, antes da salvação. Não tome de novo esse formato quando você ainda não era do Senhor Jesus. E aí a gente tem que se lembrar de que existe um antes e tem um depois. E está cheio aí de imagens, né? Mostrando antes e depois. Antes eu era barrigudo, aí comecei a fazer academia, aí a minha barriga é um tanquinho. Antes e depois. Antes eu não sabia falar inglês, aí descobri um curso maravilhoso e agora eu sou fluente, né? Antes e depois. Antes eu tinha rugas, aí comecei a usar o creme XYZ e pronto, agora não tenho mais pé de galinha, né? Antes e depois. Antes e depois, espiritualmente, é claro isso na sua vida? Quem olha para você consegue enxergar um antes e um depois? Infelizmente, muitos tiveram antes, mas o depois não mudou muito. Aí é um problema, porque aí, será que Jesus não tem poder para mudar? Ele tem, mas talvez seja você que está com dificuldade de entender e se deixar mudar pelo Senhor. Vamos pensar alguns exemplos aí, e você avalia aí a sua vida. Antes eu desobedecia o papai e a mamãe. Não estou vendo nenhum adolescente aqui, né? agora você obedece? Fui para o acampamento, conheci o Senhor Jesus, agora eu obedeço meu pai e minha mãe. Antes eu era ansioso, ansiosa, agora eu confio no Senhor. Olha que beleza. Só tenho de vez em quando um pouquinho de ansiedade, mas passa logo. É isso, antes e depois. Eu era aproveitador. Tudo que eu via, eu queria tirar proveito. Agora eu sou bondoso. Eu era falso e fingido. Agora eu sou verdadeiro, sou confiável, sou sincero. Eu era interesseiro. Agora eu sou altruísta. Sou generoso. Eu era boca suja. Mas agora, quem me ouve, só palavras bonitas. Será que a gente pode dizer isso de nós? O que você falava antes e o que você fala agora? Mudou o seu vocabulário? Você era impaciente, uma pilha de impaciência. Agora você é calmo, você é calma. Está pegando fogo à sua volta e você está lá orando a Deus. Senhor, misericórdia, o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu vou responder? Eu era bruto, rude, grosso. Agora eu sou cordato, sou brando. Eu sou de fino trato. Já passei por alguma coisa que tem a ver com você ou não? Eu era imoral, malicioso, adúltero. Agora sou puro, sou fiel, honroso, honrosa, de boa reputação. Eu era cheio de pornografia, minha mente era um lixo. Agora estou cheio dos pensamentos do alto. Agora é o Senhor que enche a minha mente. Eu me fazia de coitadinho, de coitadinha. Agora eu penso de mim mesmo, de mim mesma, aquilo que é justo, conforme Deus me olha. Eu era orgulhoso, eu era soberbo. Agora eu sou humilde, porque eu entendi que eu prefiro a graça do que a resistência de Deus. Eu era beberrão, dominado pelo vício. Agora eu sou sóbrio, não sou mais escravizado pelo pecado. Eu era briguento, agora sou amoroso. Alguém me bate nesse lado, eu ofereço o outro lado. Por que vocês deram risada aqui? Não é bíblico isso aí? É. Abre mão da justiça, do direito. Eu emprestava intencionalmente para não devolver. Hoje eu dou. Hoje eu ofereço. Eu era ingrato, ingrata. Agora eu sou cheio de gratidão e de contentamento. Amém? Você está nesse processo? Dá para ver o antes e o depois na sua vida? Faz uma pesquisa lá na sua casa. Ah, não, pastor, não vou fazer não. Vai que eles não viram a mudança ainda. Tem que ter mudança, tem que ter mudança. Santidade não pode ser uma coisa assim que a gente só entende aqui intelectualmente. Ela transpira nas nossas ações. E por fim, três implicações. Por que devo ser santo? O que diz o texto? Por que devo ser santo? Porque Deus é santo, só por isso. Se você quer ser chamado filho de Deus, você tem que ser um filho santo, porque Deus é santo. É o DNA que tem que existir em você e em mim. Simples assim. A segunda implicação, isso porque a gente vai fazer parte, a gente é coparticipante da natureza divina. Então, assim, é natural. A segunda implicação, como essa santidade deve ser? Em que áreas que deve ser? Me ajudem. Em todo procedimento. Em todo procedimento. Não dá para departamentalizar. Pastor, nessas coisas eu sou bom, mas nessa daí, ainda eu quero guardar esse meu jeito, porque desse jeito eu me dou bem na vida. Não dá para você viver 9 áreas da sua vida em santidade e uma você dizer, não, essa daí não dá. Em todas, em todo procedimento, Deus espera a santidade. Todas as áreas precisam ser marcadas pela santidade. E a terceira e última implicação, qual que é a base? Por que a gente deve viver nesse santo procedimento, em todo procedimento? Porque está escrito, está nas Escrituras. Escrito está, sede santos porque eu sou santo. Simples assim, porque a palavra se tornou a nosso padrão de fé e de prática. Está escrito, se você crê nesse livro, Deus pede que assim seja, porque Ele é santo, porque está escrito, e Ele quer em todas as áreas, para que a gente se pareça com o Filho dEle, Jesus Cristo, que é santo. Os céus passarão, mas as palavras de Deus não passarão. Jesus orou ao Pai, João 17, 17. Vamos ler essa frase todos juntos? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aonde você pode investir para viver mais santamente? Na palavra, na verdade. Santifica-os na verdade. A Bíblia tem que ser esse livro, não apenas aberto no Salmo 91, na sua casa, mas tem que estar aberto e ser lido em Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. Apocalipse 20, 21, 22, 23, não tem pegadinha, né? Tem que ser lido. E aí você vai experimentar a santificação na verdade. Concluindo, pode pegar o seu papelzinho amarelo aí. Amo o bis. Ame a Deus e ao próximo. Missionalidade. Apresente Jesus aos outros. Essa semana, se você não tem a sua mente cingida, você não vai aproveitar as oportunidades de testemunho. Porque você vai estar com pensamentos esvoaçantes, provavelmente pensamentos voltados para você e não voltados para amar quem está do seu lado. Simples assim. Nossa, eu não tive nenhuma oportunidade. Porque você não estava pensando objetivamente com a mente cingida. Puxa, fulano precisa de Jesus. É a maior bênção que eu posso dar para ele. É apresentar Jesus. Ore com perseverança, sem esmorecer. Bíblia, leia ela diariamente. Você precisa dela para alimentar sua alma. Igreja é o corpo de Cristo, é necessidade. Santidade, seja santo em todo o teu procedimento. E que a sua e minha oração seja essa do Robert McCain. Senhor, faze-me tão santo quanto é possível a um homem ser santo deste lado de cá do céu. Você deseja isso? Então vamos ler essa frase junto como uma oração? Senhor, faze-me tão santo quanto é possível a um homem ser santo deste lado de cá do céu. Amém. E Apocalipse 22, 11, a gente termina. Continue o injusto fazendo injustiça. Aqueles que não estão ouvindo a revelação do Apocalipse, aqueles que não estão dando atenção às palavras do último livro da Bíblia, eles vão continuar praticando injustiça. Eles vão continuar sendo imundos. Mas aqueles que estão dando crédito às palavras do Senhor Jesus, que é o justo, ele vai continuar na prática da justiça. E aquele que é santo, ele vai continuar a santificar-se, porque ele está valorizando a revelação do Senhor Jesus. Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra da profecia. Né? Então, se você está nessas duas últimas frases, então continue praticando a justiça, que é todo o conjunto da revelação de Deus, da lei de Deus, e continue a santificar-se com a verdade, cingindo o teu pensamento, sendo sóbrio, e que a volta dele te anime para dizer, Deus, eu quero ser encontrado como aquele que o Senhor vai chegar e vai falar, que beleza de representante que eu vou levar para junto de mim, para estarmos por toda a eternidade. Senhor Deus, nós nos maravilhamos desse projeto, desse plano, para conosco de sermos santos e irrepreensíveis perante o Senhor. Obrigado porque tudo foi feito para que isso seja realidade. Teu Filho veio, pagou ali a nossa dívida na cruz, pagou a punição da lei, que era a morte. O Senhor assumiu isso para si, para que a gente não precisasse mais morrer, bastando confessar os nossos pecados, para que fossem cancelados. Senhor Deus, obrigado porque o Senhor nos deu uma posição de santos, mas o Senhor não quer apenas um status de santos aos teus olhos, mas o Senhor quer também uma vida de santidade. E é essa que nós expressamos nessa pequena oração, Deus. Enquanto estamos aqui, do lado de cá do céu, faça-nos tão santos quanto é possível. É o nosso desejo, Deus, e expressamos a nossa total dependência de Ti para isso. Mas nos dá nessa semana, Deus, pensamentos focados no Senhor, no alto. Dá-nos, Senhor Deus, coragem para eliminar e fugir desses pensamentos esvoaçantes. Nos dá, Senhor Deus, equilíbrio, domínio próprio nos pensamentos, nas palavras, nas ações. E, Senhor Deus, nos alegramos com a Tua volta e esperamos nessa graça inteiramente e nada mais. Porque é o Senhor Jesus quem nos deu tudo e que vai vir e vai cumprir ainda aquilo que falta dessa salvação completa em nosso ser. Encontra, Deus, cada um de nós nessa semana com uma vida santa aos Teus olhos, para que o mundo veja a santidade do Senhor Jesus, para que o mundo possa enxergar o Teu Filho, que é aquele que pode, que veio para salvar e para mudar a realidade do mundo caído, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.